Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, quando leremos do verso 24 ao verso 30. Marcos, capítulo 7, de 24 a 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Que Deus abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs nesta manhã sobre inquietação e esperança de mãe. Vamos repetir juntos? Inquietação. Só as mães agora. Mãe é inquieta mesmo, é assim mesmo. Dizem que se uma criança conseguir decorar bem mesmo tudo que uma mãe lhe recomenda, ela vai ficar com a sua cabeça completamente cheia de informações. Cuidado com, na hora que vai atravessar a rua, coma direito na escola, não beba isso, não entorne aquilo, limpe essa mão, quando sujar a mão, antes de comer, lave as mãos, não responda mal à professora, não brigue na escola, limpe a sua roupa. Por que que você está mordendo na camisa? São tantas coisas, meus irmãos, são tantas inquietações da vida de uma mãe. Mãe vive uma verdadeira contradição. É uma coisa interessante, ao mesmo tempo que mãe, pelo simples fato de ser mãe, ela experimenta um pedacinho do céu, porque parece que no sentir o amor, no grau que mãe sente, ela participa um pouco da própria natureza de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quanto mais se ama, mais parecido com Deus alguém fica, porque Deus é amor. Então mãe tem esse aspecto tão bonito, tão bom, que causa satisfação na mãe só do fato de um filho, de uma filha existir. Qualquer coisa que um filho faça, uma filha faça, que for algo positivo, traz alegria à mãe, qualquer coisa. Às vezes não é algo nem tão grande assim, um simples tiauzinho de uma criança já emociona a mãe. Quando nós temos aqui os nossos acampamentos com as crianças, e os pais vêm deixar os filhos aqui, geralmente no sábado pela manhã, é, meus irmãos, uma manifestação assim grandiosa do coração de mãe. As mães levantam cedo, é aquela tensão para trazer a criança, porque tem que acordar, porque tem que colocar o protetor contra o sol, tem que colocar também o repelente. As mães fazem aquilo tudo, as mães ficam preocupadas se as crianças vão comer lá sem a presença delas, as mães ficam preocupadas também se alguma outra criança não vai arranhar a cara da sua criança. É uma tensão, vem aquele espírito assim angustiado, inquieto de mãe. Quando chegam aqui, aquela preparação toda, ficam querendo beijar as crianças, os filhos, antes dos filhos saírem, os filhos parece que não estão nem querendo muito beijo, eles começam a querer andar atrás dos outros, e a mãe segurando para ter certeza que o filho percebeu que foi beijado, o filho percebeu, mas a mãe beija de novo, para garantir que ele sabe que levou um beijo. Quando chega na hora de entrar no ônibus, é uma coisa curiosa, quando chama os nomes das crianças, as crianças elas vão correndo para lá, e as mães ficam na esperança de que a criança saia, não há nada, as crianças não olham nem para trás, elas vão e ficam as mães ali acabadas. A gente faz uma oração antes do ônibus sair, que os pais levantam as mãos na direção do ônibus, para abençoar aquele acampamento, abençoar, guardar. Aqui do lado de fora há um fervor espiritual, uma coisa tão intensa, e as crianças lá dentro já esqueceram que tem mãe, e vão embora. Durante o dia, aquele sufoco, porque cada mãe quer ligar para lá, quer mandar um recado, quer... Irmãos, é muito interessante isso, muito interessante. Mas mãe tem inquietações que não são assim, simples não. Não é simplesmente se comeu hoje ou não comeu hoje. Irmãos, a vida de mãe não é brincadeira. E se for mãe sogra, é mais difícil. E se for mãe sogra e avó, não é brincadeira. Porque parece que quanto mais o tempo passa, mais a vida dá de responsabilidade. Algumas pessoas pensam que as lutas são antes, pessoa nova. De fato, cada fase da vida tem a sua luta, e é assim mesmo. A luta de um adolescente não é fácil, não é fácil ser criança. Mas também não é fácil ser adulto, não é fácil essa meia-idade. A tal de meia-idade não é brincadeira. Mas, irmãos, a vida da mãe tem as suas fases que são difíceis. Muitas inquietações. Nós acabamos de ler um texto aqui que conta a história de uma mãe com sua filha e Jesus. A mãe vivia a seguinte realidade, o seguinte quadro. A sua filha estava endemoniada. E ela vivia, ela era sirofenícia. Ou seja, essa mulher, ela era síria, que estava vivendo na Fenícia. Aquela região, meus irmãos, é uma região um tanto quanto idólatra. E aquela mulher, com aquela realidade vivida pela filha, e ela tendo que conviver com a filha endemoniada, aquilo fez com que a mulher buscasse a Jesus. Quando ela busca Jesus, Jesus diz para ela assim: não é bom deixar o pão dos filhos, o pão próprio para os filhos, e dar o pão que é dos filhos para os cachorrinhos. O que que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus, meus irmãos, estava querendo dizer com ela, para ela, o seguinte: não era bom que ele, que estava voltado para a missão aos judeus, veio para o que era seu. Jesus estava com foco de alcançar os judeus. A mulher era sírio-fenícia. Aquele lugar onde a mulher morava, os habitantes daquele lugar não eram o foco de Jesus, porque Jesus orientou aos seus discípulos a irem primeiro aos filhos de Israel. Ou seja, agora era a hora de alcançar os judeus, mas aparece uma mulher sírio-fenícia, e ela pede a Jesus um socorro. Jesus diz assim: não é bom tirar o pão dos filhos, os filhos, os judeus, e dar aos cachorrinhos. Jesus deu uma palavra, meus irmãos, que para eles tinha todo sentido, porque os judeus consideravam pessoas como aquela mulher como cachorrinhos. Se sobrar alguma coisa, dá para eles, mas primeiro para nós. A mulher vai, em vez de ficar chateada com Jesus, ela diz assim: ah, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das crianças. As crianças vão comer, e em vez de ter aquela coordenação motora de um adulto, que pega o garfo e coloca direto na boca, que corta direito a carne, e que mistura o macarrão, que enrola o macarrão e põe na boca ali direto, a criança, quando começa a comer, ela começa a derramar as coisas. Ela começa a colocar, às vezes, o garfo ou a colherzinha na boca muito cheia e cai um pouco. E quando cai, cai no chão. Os cachorrinhos ficam ali ao redor da mesa na esperança de que caia alguma migalha, que caia um pedacinho de pão, que caia um pedacinho de carne, que caia alguma coisa e eles vão ali e comem. E ela agora se coloca na posição de cachorrinha mesmo. E ela diz: ah, mas se sobrar alguma migalha do Senhor, para mim já alimenta a minha alma, já alimenta a minha vida, já pode transformar a vida da minha filha. E Jesus foi então e disse: olha, por causa dessa sua resposta, você pode ir para casa que a sua filha está curada. Meus irmãos, as mães têm inquietações parecidas com a daquela mãe. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é quando vem um problema que está fora do controle da mãe. Quando vem problema que está fora do controle da mãe. Eu já contei aos irmãos muitas e muitas vezes aquela história que eu ouvi com a Manu pequenininha. E então alguém disse assim: ah, já passou a fase de dormir mal? Já está dormindo direito? E alguém diz: ah, quando está assim ainda está bom. O problema é quando começa a andar. Esse negócio de cólicazinha assim, isso tá... O problema é quando solta no chão e começa a andar. Aí é que preocupa. Porque pega, coloca, pode colocar alguma coisa numa tomada, pode levar um choque, pode cair de uma escada. Aí vem uma outra pessoa e comenta: quando está desse tamanho, quando está pequenininho dentro de casa, nada. O problema é quando resolve ficar crescidinho e começa a namorar. Aí uma mãe mais velha vai e diz: namorar? Filho criado, trabalho dobrado. O problema mesmo é quando casa. É quando casa. Aí é que vem os problemas. Porque vem problema de filho, vem problema de genro, vem problema... E cada mãe ali estava falando a respeito de alguma coisa que já havia passado. Meus irmãos, cada fase tem as suas situações que fogem ao controle da mãe. Desde pequeno, às vezes uma enfermidade, uma doença, um problema que a mãe não obtém controle. Meus irmãos, as mães convivem com situações que fogem ao controle desde pequeno. Às vezes uma mãe não consegue compreender e nem deter a pirraça de uma criança. A criança simplesmente parece que tem um surto. Eu vi uma criança tendo uma pirraça tão internacional, mas tão internacional. As pessoas passavam dentro daquele mercado e eu percebia que na cabeça de cada uma a solução estava posta. Cada pai e mãe que passava perto daquela criança fazendo aquele espetáculo pensava assim: ah, se fosse minha. Porque nós resolvemos com muita facilidade o problema dos filhos dos outros. É fácil dominar filho dos outros. O difícil é cuidar dos nossos. Por uma certa altura eu já estava com pena daquela mãe. Porque aquela criança de fato estava colocando a mãe numa situação muito difícil. Ela dizia para a criança: pare agora. Era a mesma coisa de dizer: continue. E a mãe ameaçava: eu vou te botar de castigo. A criança parecia que estava surda. A certa altura, meus irmãos, há situações em que uma mãe e que um pai chegam a pensar que está havendo, e eu não estou exagerando não, que está havendo realmente uma coisa espiritual ali. Uma coisa espiritual. Quando os filhos crescem, que começam a tomar as decisões, as coisas vão ficando cada vez mais fora de controle da mãe. E aquela mãe estava vivendo uma situação que de fato fugia ao seu controle. Por quê? Porque a menina estava endemoniada. A mãe não sabia lidar com uma situação de batalha espiritual. A mãe não sabia lidar com o diabo se manifestando na vida dela. A mãe talvez nem entendesse bem essa situação. Irmãos, situações que fogem ao controle, que não depende de uma decisão, de uma conduta da mãe. Uma outra questão, e é justamente essa, uma situação de opressão espiritual. As nossas famílias, irmãos, vivem também ataques do diabo. Eu escutava uma narrativa, uma narração de uma situação que uma família de nossa igreja está vivendo, e a mãe me contava essa semana: pastor, parece que tem uma coisa espiritual aqui, porque aconteceu isso com meu filho, depois aconteceu isso com a minha filha, depois aconteceu isso comigo e meu marido, aconteceu isso comigo sozinha dentro de casa, nessa situação. Irmãos, o diabo nos odeia, o diabo odeia as mães. O diabo odeia as mães. Por que, meus irmãos, que uma sociedade tem que ter mães de moral elevada? Por que é importante numa sociedade a moral das mulheres? Por quê? Por que a moral das mulheres é tão relevante para uma sociedade? E no Brasil parece que querem cada vez mais desmoralizar a figura da mulher. São coisas que a gente às vezes não percebe. Por que vem um presidente dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro, ou no Brasil, qualquer lugar, e eles colocam uma mulher sambando para na frente dele? Por quê? Não tem outra coisa para apresentar não, irmãos? Não tem uma escola no Brasil para mostrar para um presidente dos Estados Unidos? Não tem um concerto? Não tem uma obra de arte? Tem que colocar uma mulher sambando, quase nua, na frente do presidente, para o mundo todo ver, para passar para o mundo a ideia de que a mulher brasileira é oferecida? Irmãos, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Deus me deu a oportunidade de ir em Jericó. E eu fui num lugar assim, o ônibus foi para um lugar bem afastado. Dois camelos ali, um comércio simples, bem pobre. E nós fomos até aquele lugar só porque era um lugar que dava para quem quisesse andar de camelo. Dois camelos velhos, dois moços, dois rapazes pobres com aqueles camelos ali. Quando nós descemos do ônibus, eles vêm tentando alugar o camelo para você dar uma voltinha para tirar um retrato. Paga lá uns $5 para tirar um retrato no camelo. Então, quando eles se aproximaram de nós, eles começaram a tentar conversar. E quando eu falei com um deles que eu era do Brasil, ele entendeu a palavra Brasil. Ele começou a fazer assim uma dança, e ele começou a colocar as mãos assim, imitando para falar de mulheres brasileiras, e ele começou a rebolar, e eu entendi, com toda a dificuldade que ele falava, e ele falou uma coisa muito chata sobre as mulheres brasileiras, que eu não posso reproduzir aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, um canto desse aqui, um canto desse, a ideia que se tem aqui é que mulher brasileira é isso aí. Sabe por que o diabo ataca muito para que a moral, os costumes das mulheres sejam bem frouxos? Porque elas são as principais educadoras de uma nação. Elas são as principais educadoras de uma nação. As mulheres, a maioria de quem ensina para criancinha pequena nas escolas são mulheres. São as mães, muitas vezes, que ficam com os filhos em casa. São as avós. Então as mulheres tendo, irmãos, uma moral baixa, uma nação é educada sobre uma baixa moral. E isso aqui não é discurso moralista não, é a realidade da vida. A vida é assim. O diabo atacando, porque o diabo odeia as mulheres, odeia as mães. E naquele caso, meus irmãos, a situação foi tão real, concreta, que a moça ficou endemoniada. Ou seja, o diabo, o demônio entrou no corpo dela e ela ficou possessa. Mas aquele corpo não foi feito por Deus para isso. Mas há, meus irmãos, em determinados casos, uma abertura para a obra do diabo tão grande, que o diabo vai tomando conta, e atrevido como é, ele quer morar na casa, e ele quer tomar a casa como se fosse dele. As mães enfrentam batalhas espirituais com seus filhos, com seus netos. Meus irmãos, como o diabo ataca as vidas dos filhos para ferir as mães? Porque sabe que muitas vezes uma mãe sofre mais do que o próprio filho naquilo que está passando. Então agora, neste caso, uma inquietação terrível causada por uma obra do diabo. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mães, que sai da inquietação? O que tira uma mãe da posição de inquieta e a transfere para uma posição de esperançosa? É quando essa mãe está disposta a buscar uma solução em Jesus. A mãe vai atrás de Jesus. Ela escuta que Jesus cura, ela escuta que Jesus liberta, ela escuta que Jesus tem poder, assim como você, mãe que está aqui, tem escutado, e eu acredito que você tem fé em Jesus. Quando ela busca Jesus, Jesus dá aquela resposta: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Nós descobrimos aqui uma outra faceta da vida de mãe: é a capacidade de levar carão por causa dos filhos. Levar carão, passar vergonha por causa dos filhos, pagar mico por causa dos filhos. É assim, não é? Os filhos estão ali com o maior medo do mico, e está a mãe toda corajosa para o mico. A mãe está toda corajosa. Os filhos não querem nem que beija na porta da escola, porque é pagar mico diante dos outros colegas. Os filhos vão crescendo, vão ficando com vergonha de beijar a mãe. Vão ficando com vergonha de beijar o pai. E a mãe não está nem aí porque o pessoal está pensando. Ela quer é ser mãe. A mãe tem a coragem de fazer pedidos em favor dos filhos, que alguém vai até reparar. Irmãos, eu como pastor já recebi cada pedido de cada mãe. Você quer ver uma coisa que toda mãe gostaria de pedir aqui? É que o seu filho ficasse na frente, no meio aqui na hora da apresentação. É difícil uma mãe conformada com a posição que o filho ficou. E parece que o filho da gente sempre se posiciona atrás de alguém. Não é verdade? Aí mãe às vezes levanta e faz assim para o filho, ó, para ele ir para o lugar que ela está querendo. Porque mãe tem isso, mas ela vai com tudo. Mas o bom é que diante de Jesus nós não precisamos, nós nunca pagamos mico com Jesus, irmãos. Parece que é, mas não é. Eu vi uma criancinha aqui, e uma coisa, assim que como pastor eu tenho visto, tudo que acontece na igreja às vezes, um culto, alguma coisa, parece comum, mas o pastor que sabe da história, não é comum. Às vezes o simples presente de uma criança aqui nos emociona, porque você volta atrás no tempo e sabe o que uma família passou, o que está em torno daquela vida. Uma criancinha nossa aqui agora, eu voltei, irmãos, no tempo, há anos atrás, quando eu era pastor em Belfor Roxo ainda, e orava com a avó e com a avô de uma criança que estava aqui agora. Eu vi o menininho cantando, e sempre me lembro do avô e da avó, porque eu orava com o avô nos cultos de quarta-feira. Era um costume separar em trios e quartetos de oração na hora do culto. Acontecia de eu sempre orar com aquele avô. Esse menininho ainda não era nascido. E eu orei muitas vezes com o avô e com a avó. em favor do filho, em favor de casamento do filho que ainda era solteiro. E quando eu vejo aqui, eu me lembro. Irmãos, teve uma vez que eu e o avô desse menino que cantou aqui, membro aqui de nossa igreja, teve um dia que eu, ele e mais dois irmãos da igreja, sempre nós cinco orávamos juntos. Quando nós fomos fazer o pedido de oração, o avô do menino, ele falou assim: gente, o meu pedido é o de sempre. Parece que ele estava até sem graça de pedir de novo a mesma coisa. Como que assim, será que eu estou pagando mico? Será que eu estou aqui? Meu pedido é o de sempre. Quando o outro irmão foi pedir, disse assim: não precisa ficar sem graça não, porque o meu também é o de sempre. O outro meu é o de sempre, o outro meu é o de sempre. Chegou na minha vez e eu falei: o meu também é o de sempre. Nós pensamos: Senhor, mas será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Você vem num culto de quarta-feira, pede a Deus. Você vem num culto 6 horas da manhã, pede a Deus. Você vem numa vigília de oração, pede a Deus. Você vai para casa e pede a Deus. Eu ouvi uma mãe que está com a família tão dividida, tantas confusões. Eu escutei, ela me disse: eu abro a minha janela 5:30 da manhã e eu fico orando a Deus pela minha família. E ela disse: mas eu não tenho visto as coisas melhorarem. Nós podemos ter até o sentimento assim: será que eu estou fazendo alguma coisa que é desprezível? Será que eu estou exagerando? Mas, irmãos, nunca é exagero buscar a Jesus. A mulher buscou Jesus, e diante de uma resposta que alguém podia desistir, ficar zangada, não, ela não olhou para aquilo como algo vergonhoso para ela. Ela olhou para aquilo, meus irmãos, com um olhar de fé, porque ela pensou o seguinte: da parte de Jesus, ainda que seja uma migalha resolve a minha vida. Porque uma migalha de Jesus vale mais do que uma refeição de Satanás. A filha estava se alimentando da obra de Satanás. E aquela mulher sabia que se Jesus botasse uma migalhinha lá em casa, uma migalhinha... Mãe, você pode pensar: oh meu Deus, se o Senhor mandar uma migalhinha, sustenta a vida do meu filho, da minha filha. E aí a mulher foi e deu aquela resposta, e Jesus, meus irmãos, diz assim: olha, então ele lhe disse, por causa desta resposta, isso aqui me chamou a atenção, por causa desta resposta. Eu queria chamar a sua atenção, mãe. Qual as respostas que você tem dado diante dos desafios dos seus filhos? Diante dos desafios dos seus filhos, quais as respostas que você tem dado? É importante isso aqui. A filha estava de um jeito, e qual a resposta que ela deu? Qual a atitude da mãe? Qual a atitude da avó? Qual a atitude do pai? A situação é essa. Agora, como você reage às coisas? Irmãos, a mulher revelou tanta fé que Jesus disse: por causa disso aí, ó, por causa disso. E nós podemos pensar também: quanta coisa as nossas famílias já deixaram de ter boas, porque nós demos a resposta errada. Porque nós demos a resposta errada, irmãos. Nós fizemos errado. Diante de uma resposta que você recebe na igreja, já pensou se alguém na igreja der uma resposta desse nível para você e disser: não é bom dar o pão aos cachorrinhos? E você: o quê? Está pensando que a minha família é de cachorro? Está pensando não sei o quê? Irmãos, nesse templo hoje tem uma pessoa que é uma serva de Deus, está aqui conosco no culto. A mãe é uma mulher de Deus. Essa pessoa que está aqui é uma jovem casada, era uma adolescente, e saiu do culto e foi andar lá fora. Um diácono da igreja chamou a atenção dela e mandou ela entrar para o culto. Ela pegou e veio muito chateada e sentou do lado da mãe com uma tromba, E a mãe percebeu que havia acontecido alguma coisa estranha lá fora. E a mãe perguntou para ela: o que foi? Ela disse: o irmão fulano de tal veio falar assim, assim, assim comigo. O filho dele vive lá fora. Em vez dele tomar conta do filho dele, em querer tomar conta de mim. A mãe disse para ela assim: sabe por que que ele mandou você entrar? Porque ele te ama. Eu fico pensando, por causa desta resposta, como Jesus dizia, por causa dessa resposta. Outra mãe podia levantar e ir lá fora tirar satisfação com o diácono. Outras fizeram isto. Outras fizeram isso. Outras fizeram assim. Foram lá, brigaram. Outras agiram assim. Mas aquela não agiu assim. Aquela diz: ele, porque ele te ama. Ele sabe que você ficando lá fora é ruim para você, você vai perder o culto. Ele sabe que nessa idade sua a gente distrai. Depois nós vamos agradecer a ele, porque ele pediu para você vir para dentro do templo. Irmãos, por causa da sua resposta, qual tem sido as suas respostas diante das dificuldades normais que os filhos enfrentam? Por causa dessa sua resposta, você pode ir, porque o demônio já saiu dela. Porque Jesus tem poder para fazer por controle remoto. A menina nem estava ali perto de Jesus. Jesus disse: pode ir embora, que você vai chegar lá e vai encontrar o problema resolvido. Pode ir. E a mulher foi. É outra coisa interessante. Porque ela podia dizer: se o senhor não pisar lá em casa, se o senhor não for, o senhor vai comigo. Ela acreditou na palavra de Jesus, foi embora, chegou lá, a menina estava sã. A menina estava liberta. Irmãos, irmãs, irmãs que têm filhos morando longe, e que pode pensar: meu Deus, o que está acontecendo agora com meu filho, agora que ele está longe de casa, que ela está morando longe, quem é que vai estar ali do lado, quem é que vai fazer? Irmãos, Jesus cura por controle remoto. O filho está morando lá em Manaus, e você está aqui, Jesus diz: pá, ele ordena a bênção para Manaus. O filho está morando no Suriname, Guatemala, Honduras. A mãe está aqui. E Jesus é capaz de fazer acontecer lá. Jesus age, irmãos, nas noitadas. Jesus age no meio das festas. Jesus age nos bailes funks. Jesus age no meio do forró. Jesus age no Rock in Rio. Jesus age quando o filho e a filha estão lá à beira de provar alguma coisa que é inconveniente, que é mal para a vida, e a mãe ora de cá e Deus atua lá. Eu gosto de contar aquela história da sogra de um pastor amigo meu de São Paulo, que a filha resolveu entrar por um caminho de rebeldia tão grande. E a menina saía sexta à noite, sábado à noite com as amigas, e ia para a noitada, para a balada, e aprontava tantas coisas, voltava para casa toda desfigurada, e a mãe ficava orando em casa. E ela dizia aquilo que os filhos gostam de falar com as mães: pode dormir, mãe, quem está na rua sou eu, a senhora está em casa, a senhora dorme. Aí eu lembro do meu avô dizendo: meu nome é Catispera. Tem uns ditados, uns modos de falar que a gente não sabe como é que surge essas coisas, né? Eu não sei como é que surge um ditado desse. Vai traduzir isso para uma outra língua. Meu nome é Catispera. Deixa você ser mãe que você vai ficar craque na coisa. Mas a filha ia e dizia para a mãe, para ela ficar tranquila, mãe. E a mãe lá orando, orando e pedindo a Deus. A filha chegava de madrugada em casa, encontrava às vezes a mãe ajoelhada orando. Um dia a filha chegou para a mãe e disse para a mãe: Para com isso, porque mãe é assim, faz o bem, ainda tem que levar bronca. Faz o bem, ainda tem que levar bronca. Para com isso. Eu não quero saber de você. Eu ia falar senhora, mas hoje em dia filha não chama mãe de senhora mais, não. É você. Eu não quero saber de você orando por mim. E a mãe quieta. E a filha diz: você fica aqui orando por mim, eu vou lá para as minhas noitadas, chego lá, começo a beber e a vomitar na frente dos outros. Fico passando vergonha lá, que a senhora está aqui orando por mim. Eu vou para os lugares e não posso nem curtir, porque vem a imagem da senhora aqui orando por mim. Para com isso. A gente não tem um pingo de liberdade, não sei o quê, aquela coisa. E a mãe orando, orando, orando. Irmãos, aquela moça hoje é uma ministra numa igreja de São Paulo, uma bênção. Uma bênção, porque teve uma mãe que lutou por ela. Eu quero concluir, mas estou lembrando aqui agora, não de um caso de mãe, mas de um caso de um pai. Um pastorzão, amigo meu. A filha novinha e um camarada que ia na igreja, mais velho que ela, assim, uns 17 anos, 15 anos, resolveu namorar a menina. E os irmãos sabem, às vezes nessa fase, a pessoa se encanta com algumas coisas. Irmãos, a verdade é que gente de 15 anos tem muito juízo, não. A verdade é essa mesmo, no geral não tem muito, não. Você, às vezes reúne todo o juízo que tem, não enche um saco de meio quilo. Porque uns têm um pouco mais, mas é um juízo para aquela idade. É muito maduro para 15 anos, mas é para 15 anos. E a menina ficou encantada com aquele homem. E o homem atrevido. Ele queria mesmo namorar com ela. E aí você sabe, quem não tem caráter leva essas coisas para pro lado pessoal. E aquele rapaz, aquele homem, começou a dizer: eu vou namorar com ela sim. Para poder mostrar que, porque o pai pediu para não namorar. O pai falou que não estava autorizado para namorar. E ele quis mostrar para o pai que ele ia fazer o que ele quisesse. E a moça encantada com ele. Irmãos, nem sempre que uma menina está encantada com alguém, aquele namoro é de Deus. E ele tinha moto, tinha carro, e começou a querer andar com a moça. A vida deles virou um inferno, irmãos. Entre aspas, né? Inferno é outra coisa, é uma coisa muito pior que isso. Mas a vida perturbou, porque perturba a vida da família. Os pais dizem para a filha ir para a escola. Os pais não têm tranquilidade de saber que a filha está na escola, porque pode estar num outro lugar com outra pessoa. Então é uma pessoa usada pelo inimigo mesmo, para perturbar a família. Esse pastor amigo meu um dia chamou o cara e disse assim, ele e a esposa dele, disse para ele assim: olha, você não vai namorar nossa filha, você é um homem ímpio. E deu uma bronca no camarada. Irmãos, aquilo revoltou mais o sujeito ainda. Mas aí esse pastor, mas a esposa, começaram a orar dentro de casa. E você sabe que nós os crentes já somos chamados de maluco, não é à toa. E ele começou a fazer umas orações em casa, ele contou isso num congresso aqui que eu preguei na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e ele também foi preletor, o pastor Estevão de João Pessoa. Ele disse que começou a orar dentro de casa, usando as seguintes palavras: Senhor, eu quero expulsar de dentro da minha casa, de dentro da minha família, esta ação demoníaca através da vida desse sujeito. Eu não quero filho de ímpio como neto, eu não quero ter neto filho de ímpio, eu não quero um homem ímpio beijando minha filha, eu não quero isso, eu não quero. A menina estava dormindo, eles iam lá, impunham as mãos, oravam. Irmãos, porque tem hora que pai e mãe partem é para o desespero mesmo. Parte é por tudo ou nada. Quando essa moça foi casar, anos depois, com uma outra pessoa, que é inclusive hoje um pastor, um rapaz que tinha passado no concurso para juiz federal, E antes de tomar posse para juiz federal, eu disse assim: não, Deus está me chamando é para ser pastor. Olha que coisa doida. Diz o pastor Estevão conta que ele mesmo ficou revoltado com o genro. Como é que pode? Você passa num concurso difícil desse, uma situação para passar, uma luta tremenda. Agora você desiste, rapaz. Não, seja juiz. Deus chama a gente para juiz. E o rapaz: mas chamou outros, não chamou a mim. Chamou sim. Deus está te chamando para juiz, se não deixar você passar. E aquela luta, e diz: não, mas você então seja juiz e seja pastor nas horas vagas. Irmãos, aquela luta no dia do casamento da menina, a menina chamou o pai e a mãe e disse assim: eu queria agradecer. E ela disse para o pai assim: eu queria agradecer porque o Senhor lutou por mim. Porque teve um dia que a discussão com o cidadão foi tão séria que o pastor disse que quase que eles saíram no soco. Quase que aconteceu isso. E ele disse: eu vou lutar pela minha filha até o último instante. Irmãos, nós não sabemos porque que a vida é assim, mas todo mundo precisa de alguém muito apaixonado como a mãe, que lute a seu favor até o final. Lute até o final. Aquela mulher lutou pela filha e encontrou a solução em Jesus. Nesta manhã eu queria orar aqui com você que quer lutar por um filho, por uma filha. E você sabe que alguém pode até debochar de você. Alguém pode dizer: não, não é bom que dê o pão dos filhos para os cachorrinhos. Você não está nem aí, porque você está olhando é para a possibilidade de Deus fazer uma obra na vida da sua filha, na vida do seu filho. Eu quero convidar você, mamãe, que quer nessa hora orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele traga para a sua família a bênção que ela precisa. Você vai sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui. Nós temos aqui na igreja o Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Senhor, olha para o coração de cada mãe aqui. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor alivie as angústias, as preocupações. Senhor, mostra que o Senhor está no controle. Que o filho de cada mãe aqui, a filha, esteja debaixo, Senhor Deus, do escudo forte do Senhor. Se alguma mãe, algum pai aqui está vivendo, Senhor Deus, debaixo de um ataque do inimigo, situações que lhe fogem ao controle, temperamento, personalidade dos filhos, que está trazendo problema, Senhor, pai e mãe não pode mudar a personalidade. Cada pessoa é pessoa única, mas o Senhor pode entrar com providência, e o Senhor pode mudar a cabeça, o Senhor pode mudar o sentimento de um filho, de uma filha, o Senhor pode mudar a postura, o Senhor pode trabalhar com eles naquilo que eles estão enfrentando de ruim e transformar em algo bom. Senhor, os sofrimentos que os filhos estão passando, nós pedimos que o Senhor transforme numa bênção. Senhor, nós pedimos que todas as derrotas sejam transformadas em vitórias. Nós pedimos que todas as angústias sejam transformadas em riso. Senhor Deus, e o Senhor pode, agora mesmo, fazer com as mães aqui aquilo que o Senhor fez com aquela mãe. O Senhor dá ordem e elas encontrarem, Senhor Deus, reencontrarem filhos mudados. Nós pedimos agora pelos filhos que estão desviados do Evangelho, aqueles, Senhor Deus, que estão vivendo de vida de pecado, aqueles que estão aprisionados, Senhor Deus, traz libertação. Nós choramos agora, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém.